De volta então com o CBN Campinas. Nosso tema agora é delicado. Muitas vezes a gente até evita falar. Só que se evita falar, a gente tem aqui as informações colhidas por uma pesquisa da Unicamp que mostra um crescimento da mortalidade por suicídio. Entre 1990 e 2017, o índice dessa mortalidade mais do que triplicou aqui na cidade. Subiu de 1,7 para 5,6 pessoas por 100 mil habitantes. Enquanto em 2000 os suicídios respondiam por apenas 3,7% dos óbitos por causas externas, no ano de 2017 ele já correspondia por 10,8% dessas mortes. E nós estamos em contato neste momento com a pesquisadora do Centro Colaborador em Análise da Situação de Saúde, do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, doutora Margarete Guimarães Lima. Muito bom dia, doutora Margarete.
Bom dia, Flávio.
Esse é o primeiro boletim, né, que tem como tema o suicídio, que foi publicado pelo Centro Colaborador, né?
Sim, nós temos feito esse trabalho de monitoramento da mortalidade. Esse projeto é feito desde 1989 e monitoramos várias causas, né, de mortalidade. Dessa vez, resolvemos estudar um pouco essa questão do suicídio.
E os números mostram, né, que mais do que triplicou lá do comecinho da década de 90, chegando até 2017. É um número extremamente preocupante, né?
A gente tem visto que o suicídio ele vem crescendo no estado, vem crescendo no Brasil, no mundo, né? E aqui em Campinas, embora tenha uma das menores taxas, né? Nós temos menor taxa que no Brasil como um todo, inclusive, né? E muito, a nossa taxa é muito menor do que no Japão, na Rússia. Então, embora essa taxa não seja grande, o que nos preocupa é que a gente tem visto que ela tem crescido.
Com base nestes dados, né, o estudo, qual vai ser o uso dele a partir de agora?
Então, esse boletim, ele é feito sempre em parceria, né, com a Secretaria de Vigilância e Saúde da Prefeitura de Campinas. E esses boletins, eles servem para orientar, né, orientar as estratégias políticas, orientar as reuniões que são feitas para que se desenvolva mais ações no sentido de minimizar o que tem sido a demanda, né, do momento. Então, pensamos que com esses dados haja um pensamento a respeito do que pode ser feito, né, do que deve ser mantido e do que pode ser criado em função de melhorar esse quadro.
E até, né, doutora Margarete, o que poderia ser feito para tentar evitar uma situação como essa? E como um poder público pode atuar nisso?
Então, nós temos que pensar que o suicídio, ele é um evento multifatorial, né? Com muitas ações envolvendo para que a pessoa pratique essa ação. Então, o que tem sido pensado é em relação à redução dos meios de acesso, né? Os meios de acesso ao para os meios, né? Acesso aos meios de suicídio. Então, isso é importante reduzir. É importante também a manutenção e os investimentos no serviço de atenção à saúde mental do município, porque a gente sabe que o suicídio ele tem muita relação com o sofrimento psíquico, né, com a pior saúde mental. Então, essa manutenção dos serviços e mais investimentos poderiam contribuir nesse sentido. E também, assim, acompanhamento dos pacientes que já tentaram se matar uma vez na vida, né? Então, nós temos aqui também dados das tentativas de suicídio, porque existe um programa na Secretaria de Vigilância que eles monitoram as tentativas de suicídio, né? Então, monitorando esses pacientes, devem ser acompanhados para reduzir a chance de que eles venham a cometer novamente, a tentar novamente o suicídio. E isso tem sido feito pela secretaria e é importante manter e ir sempre pensando a respeito.
E a senhora citou nesses dados das tentativas, foram 868 tentativas de moradores aqui de Campinas, isso num período de 2015 a 2017. Que trabalho que é feito?
O trabalho, então, existe esse trabalho na Secretaria de Monitoramento, né, das tentativas de suicídio. É um programa, o SIS9, que notifica, o SIS9 é um sistema de notificação de violência, então eles trabalham também com as tentativas de suicídio. Então, detectando a tentativa de suicídio, as pessoas são encaminhadas para os serviços de saúde mental, mas muitos deles, às vezes, nem vão, se perdem, mas a tentativa é de dar um acompanhamento para essas pessoas. E também o que se pensa é a questão da redução de acesso aos meios de suicídio, né? Porque nós vimos aqui, pelos resultados do boletim, que o enforcamento, que é um meio muito utilizado, ele vem aumentando, né? Como meio de suicídio, o enforcamento aumentou de 1996 para 2017, e nós vimos que as armas de fogo, né, o meio de suicídio utilizando armas de fogo, diminuiu. Então, essa questão também do acesso às armas de fogo, é importante que não haja, né, esse acesso para tentar diminuir também. E o enforcamento e as armas de fogo, eles são meios utilizados mais entre os homens. Agora, entre as mulheres, a gente vê que o meio mais utilizado é o envenenamento e auto-intoxicação, e também a precipitação de lugar elevado. Então, de acordo com essas particularidades, é importante também repensar essa questão de tentar reduzir acesso aos meios utilizados para o suicídio.
Então, como é possível isso? Porque a gente fala da arma de fogo, mas de qualquer maneira a gente vê um crescimento, e os números mostram isso, de outros meios, né, para a tentativa ou o efetivo suicídio. Como consegue impedir esse acesso a esses outros meios, enforcamento, envenenamento?
São perguntas que não são tão fáceis de responder, né? Eu acho que o que está à mão, de que a gente sabe que pode impedir, impedir assim, né, reduzir o acesso, eu acho que é interessante focar, quando a gente sabe que é possível focar, por exemplo, em diminuição do acesso de armas de fogo ou diminuição do acesso de envenenamento e auto-intoxicação. Agora, outros meios são questões que têm que ser pensadas, têm que ser levantadas por... pela governança, pela comunidade acadêmica, pela sociedade civil, acho que é todo mundo se reunindo numa força-tarefa para tentar diminuir esses quadros, né?
E até a nossa ouvinte manda mensagem aqui para a gente, a Luciana, se há um perfil, né, dentro desse estudo das pessoas que cometem suicídio com idade, escolaridade, isso seria relevante?
Isso é interessante a gente pensar assim. Porque tem uma faixa etária, né, que as pessoas são mais vulneráveis. Por exemplo, as mortes por suicídio são maiores, tanto nos homens quanto nas mulheres, nas pessoas de 40 a 59 anos. Né? Mas o que chama atenção também é que a gente vê as tentativas de suicídio, que elas são maiores nas pessoas entre 15 e 19 anos, né, entre os jovens, e principalmente entre as mulheres, entre as meninas. Então, nós vemos que... na população geral de 15 a 19 anos, 59 entre 1.000 habitantes tentaram suicídios, né? Entre 100 mil, desculpa. E entre as mulheres a taxa é de 94. Então, é uma taxa bem alta de tentativa de suicídio nessa faixa etária dos mais jovens. Então, a gente precisa pensar um pouquinho a respeito disso. E também, a gente não detectou a desigualdade em relação a nível socioeconômico. Também isso precisa de um estudo um pouco mais aprofundado. O que a gente viu foi mais essa questão de sexo e idade, né? Mas também o que a gente viu de interessante é que o suicídio, a morte por suicídio, ela é 4 vezes maior entre os homens. Então, isso é um fato que dá uma desigualdade de gênero muito grande. Agora, as tentativas de suicídio, elas são maiores entre as mulheres, né? Então, são particularidades que a gente tem que levar em conta também para pensar nessa situação.
Professora Margarete Guimarães Lima, pesquisadora do Centro Colaborador em Análise de Situação da Saúde da Unicamp, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas.
Ah, Flávia, eu que agradeço a oportunidade de divulgar o nosso trabalho, né, porque eu acho que o trabalho de pesquisa científica, ela deve e precisa chegar na sociedade como um todo para a gente pensar junto todas as formas de melhorar, né? Muito obrigada.
Muito obrigado pela gentileza.